Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 53 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Os meus convidados de hoje são os criadores Joana de Verona e Eduardo Breda. Eles vão apresentar a sua criação conjunta Mapa Mundi, dias 12 e 13 de maio no FITEI, no Porto, e dias 21 e 22 de maio no Festival Tandimage, em Lisboa. Conversámos sobre as origens e questões levantadas pelo espetáculo, sobre o processo criativo e sobre o futuro. Espero que gostes. Até já.
Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Os meus convidados de hoje são os criadores Joana de Verona e Eduardo Breda, a quem eu começo por agradecer muito por estarem aqui a conversar comigo estes minutos.
Parece, obrigado.
Começando com uma pergunta mais genérica, que é quase inevitável, que é como é que vocês têm vivido estes tempos, estes meses, este ano e três meses que estamos a atravessar e que esperamos que estejamos na reta final? Como é que tem sido?
Não sei se a Joana quer começar a responder.
Começa.
Ou seja, como criadores, como dois artistas que estão a criar em conjunto, foi um processo muito longo, passou por várias fases, muitos estímulos. Olhámos de várias perspectivas o objeto artístico que estávamos a propor, criar em conjunto. E isso foi assustador e incrível ao mesmo tempo. Porque de repente havia alturas em que tínhamos muitas certezas, mas depois havia alturas em que tínhamos muitas dúvidas. Uma fase do trabalho estava no Porto, a Joana no Brasil, depois a Joana estava em Lisboa e eu em Lisboa, mas não nos conseguimos ver porque estávamos a trabalhar.
Podes contar o nosso reencontro passado quase um ano à distância. Combinámos uma coisa super performática, podes contar isso.
Yeah. Eu e a Joana tínhamos, portanto, propusemos a fazer este espetáculo, este manifesto, esta performance, e de repente sempre ambicionámos, ok, quando começarmos os ensaios vamos fazer este trabalho, este e aquele. Pronto, entretanto, pandemia. O que é que aconteceu? Eu e a Joana ficámos uma temporada gigante sem nos vermos sem nos vermos fisicamente. Então de repente dissemos, olha, vamos fazer uma instalação, um ensaio, uma improvisação, que é o nosso primeiro encontro físico. Okay. Portanto, quando nos encontrarmos pela primeira vez, vamos trabalhar isto. E vai ser na sala de ensaios, combinamos uma hora, tu vais meia hora antes, ou vou eu, e ficamos lá à espera de um do outro e filmamos isso e trabalhamos a partir daí. O que é que aconteceu? Tanta coisa.
Nós morávamos no mesmo bairro, hein? Portanto, quando
morávamos no mesmo bairro. Tanta coisa. Encontrámos-nos na secção dos congelados de um supermercado
e fizemos uma dancinha nos congelados.
Tivemos
entre um camarão e um
contacto de improve na secção dos congelados.
Foi genial, porque eu vi o Eduardo e o meu cérebro não quis perceber que era ele, porque tipo, o meu cérebro disse, não, tu não podes encontrar, porque não, só se pode encontrar dentro dessa premissa que estabeleceram. Então fiz e desviei-me, tipo, como se ao desviar o olhar dele que significasse que ele não estava ali. E ouviu-me e fez a mesma coisa, tipo, meteu-se assim para dentro, tipo, não te estou a ver, eu não te estou a ver, isto não está a acontecer.
Nós já não nos vimos há um ano, foi uma coisa incrível. Individualmente, o que acontece é que sinto que há muitas referências, muitos estímulos e é muito às vezes difícil gerir tudo isso. Falávamos há pouco dos podcasts, mas também os livros, os filmes, as séries, as conversas com pessoas que já não vemos há muito tempo, pontos de situação, pontos de projeto, enfim, foi assim muita informação.
E é uma gestão que é, de que forma é esta coisa que às vezes tens que ser produtivo, o facto de não estás a trabalhar, mas tens que estar a exercitar intelectualmente e criativamente, mete assim coloca uma espécie de pressão sobre essa necessidade de seres produtivo, produtiva, mas ao mesmo tempo, quando te consegues desvencilhar dessa pseudo-opressão, acabas mesmo por arranjar soluções e dedicaste-te se calhar a atividades, por exemplo, eu na primeira quarentena dediquei muito à pintura, que era uma coisa que eu gosto de fazer de forma informal e amadora, mas que já há muito tempo não fazia. Acabei por realizar um videoarte com um grupo de trabalho que tive a sorte de estar disponível para embarcar nessa ideia comigo, ou seja, de que forma é que depois efetivamente tens tempo para descobrir novas músicas, efetivamente tens tempo para ler coisas que há muito tempo que queres ler e que nunca dá, e de repente reveres filmes que já viste e aprofundares as coisas com mais calma e demoraste nas coisas com mais tempo. Acho que isso é uma boa, foi um bom exercício neste ano.
É, mas eu acho que aquilo que tu dizes sobre a pressão é mesmo verdade, Joana. E recorda-me que, por exemplo, desde o início da pandemia, que eu comprei um livro que é o Poema à Adoração, do Peter Handke. E eu prometi a mim mesmo que ia ler aquilo num só dia, que eu ia ter para mim, que era uma coisa que eu ia ter super tranquilidade, que ia ler uma coisa que está relacionada com o tempo, que pede uma relação também emocional e espiritual com o tempo, pronto. O que é certo é que eu ainda não li. Não, mas é por falta de gestão, ou seja, é que de repente existe essa pressão que é, ok, por exemplo, no meu caso foram mais a realização dos filmes, potenciada então e distribuir, encontrar plataformas para o fazer, projetos, foi uma fase também de definição, este um ano, foi uma definição importantíssima, eu tenho, e de amadurecimento, de crescimento, tenho essa consciência. De que foi mesmo, lá está, um ponto de situação e depois um disparar para sítios muito concretos. Ok, agora quero realizar este filme. Ok, agora vou participar como ator nesta série. Ok, agora quero fazer este espetáculo. Ok, agora vou-me propor a fazer um percurso até 2023 de 13 espetáculos. Ou seja, muitos projetos, muita coisa a acontecer, muitos filmes, muito exigentes, são tempos mesmo muito exigentes.
Falemos um pouco do Mapa Mundi, que vocês vão estrear este mês. O que é que está na origem deste projeto, desta performance, espetáculo?
Eu adoro este momento em que o Breda faz uma pausa à espera que eu...
Não, ia deixar de responder.
Na origem está a vontade, pronto, nós somos colegas de faculdade, fizemos juntos o Conservatório de Teatro e já desde essa altura falávamos muito em fazer uma coisa para o Tandimage e vai-se lá saber porquê. Na altura achávamos que o Tandimage era uma plataforma de festival híbrida e do qual nós gostávamos de fazer parte dentro desse cariz híbrido e a verdade é que efetivamente, para além do Rufitei estar como co-produtor do Mapa Mundi, a verdade é que nós estamos a ser programados para o Tandimage, sei lá, 10, 12 anos depois dessas primeiras conversas. Eu acho que o que está na origem é esta vontade de... A co-criação é uma coisa que tem que, o que se lhe diga, porque eu acho que é um desafio muito, muito grande, co-criar com alguém. Acho que é uma gestão difícil. Por outro lado, acho desafiante e pelo menos nos meus 31 anos de agora, ao momento de agora sinto mais impelida a criar e pensar em conjunto com alguém, mesmo que seja uma pessoa que tenha outro tipo de inputs e de pensamentos e que isso acarreta esse desafio, do que propriamente criar sozinha. Acho que é um processo solitário e um bocadinho doloroso se calhar a criação sozinha, a menos que seja uma coisa muito específica, que vá mesmo de encontro a uma coisa que tu tenhas muito claro para ti que é assim. Sei lá, quando revisei o documentário Chantal lá na escola em França, tipo, fiz o processo quase todo sozinho, mas era uma coisa muito pessoal, eu estava muito certa do que queria fazer, então de alguma forma não me sentia assim tão solitária. Mas acho que há determinados processos que abonam serem criação com outras pessoas em vez de ficares nessa jornada sozinha. Acho que o que está na origem deste projeto é a vontade de trabalhar com pessoas, no caso com o Eduardo, com uma pessoa que tal como eu reconhecemos muitos pontos de comuns de interesse e de vontade de explorar coisas novas, ou seja, nós somos atores, somos intérpretes, trabalhamos em performance, mas temos uma grande componente com o movimento, não somos bailarinos, por pena nossa, acho eu, pelo menos falo por mim, mas acho que ambos gostaríamos de ser, flertamos muito com a dança e também temos referências pela mãe do Eduardo, pela minha mãe, que são pessoas que trabalham ou seja, vamos muito beber as artes plásticas, as artes visuais, ao mesmo tempo o Eduardo também realiza, eu também, portanto também havia ali um lado mais de inserção de vídeo num espetáculo que nós temos falado muito nesta performance instalação, que temos falado muito, que é um processo que se propõe a ser multi e interdisciplinar, ou seja, o que está na origem conceptualmente tem a ver com a questão de territórios, tem a ver com a questão da fronteira, da democratização de um espaço, por isso é que sempre pensamos num espaço não teatral, mas sim num espaço de galeria, onde a relação é horizontal, e não hierárquica de imposta, de estabelecer a relação público-performance, mas que seja uma coisa sem essa fronteira, um território amplo e aberto, democrático, onde na verdade testamos estas várias expressões artísticas que vão beber estas referências todas, e acho que ele, tal como eu, somos muito interessados por estas vertentes todas e ansiávamos também experimentarmos a nós como criadores e intérpretes num outro domínio que não só o domínio do teatro. Uhum. Então acho que essa é um bocadinho a origem desta vontade.
Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Eduardo.
São estes pontos em comum. As nossas mães trabalham em artes plásticas, nós crescemos muito em volta dessa matéria. Dessa plasticidade, desse interesse, desse relevo, dessas texturas, das cores, dos materiais, da mistura de materiais. Depois encontrámos-nos no conservatório, onde rapidamente houve ali uma sintonia muito grande e que nos levou sempre a fazer uma série de piadas, que é vamos fazer um espetáculo, os dois, vamos fazer um espetáculo. E é muito engraçado porque, se a Joana me permitir partilhar isto, que é a Joana no outro dia questionava-me sobre quando é que para ela, quando é que para mim o espetáculo teve início. E ela disse-me, não te lembras, foi uma conversa no Porto, eu cheguei-me ao pé e disse, viver esta exposição, vai acontecendo isso aqui. E é curioso porque eu não me lembro dessa conversa com a Joana no Porto, mas lembro-me desta vontade de criarmos em conjunto, vai desde o Bernardo Sobel, que é um espetáculo, que é um encenador com o qual nós trabalhámos em Almada, que foi... E ainda andávamos no conservatório, ou seja, é uma coisa que já vem muito antes e de repente tem aqui lugar. O que nós temos estado a sentir agora ultimamente é que os tempos têm estado a correr. Infelizmente, daqui a... nós apresentamos já dia 12 e 13 de maio no Porto, no Piteiro, depois dia 20 e 21 em Lisboa, no Festival Tandemás, e o que sentimos é... Foi tudo agora muito rápido, foi tudo muito... Estamos há um ano nisto, não é? E o nosso encontro físico foi todo muito rápido, todo ele muito rápido. Mas pronto, estamos muito contentes porque realmente criámos aqui um espaço que nos interessa muito, que era um espaço que fugisse um pouco daquilo que foi o nosso percurso académico, no sentido em que era uma formação teatral, relação palco-plateia, não é? E nós aqui já queríamos uma galeria, queríamos atravessar um espaço, queríamos que o espectador e a espectadora, portanto, chegasse a um local, a um lugar, até falámos muito sobre isso durante os ensaios, a definição de não lugar, de lugar, de espaço. Então gostávamos muito que o espectador atravessasse este espaço para chegar a um lugar democrático que pudesse ser, que estivesse disponível para ele... de uma forma bastante ampla, no sentido em que ele podia aproximar-se, afastar-se, sentar-se, deitar-se, encostar-se. Agora, relativamente à pandemia, pronto, temos que ter lugares marcados, mas ainda assim procuramos ter essa atenção.
Ok. E quais é que são as grandes questões que vocês levantam nesta performance e instalação?
Nós temos vindo a falar muito, da identidade. É um tema que nos provocou muitas conversas, teve na base quase todas as conversas, parece-me, porque rapidamente íamos também para o tema das fronteiras e deste lugar meio perverso do mundo globalizado e sem fronteiras, mas ao mesmo tempo existem milhões de fronteiras. Então as nossas conversas foram sempre pontuadas por essa questão. E ainda para mais, quando a Joana estava no Brasil, eu... Em Portugal, e depois mini fronteiras, que é a Joana em Lisboa, eu no Porto, e depois outras mini fronteiras, que é eu em Lisboa, a Joana em Lisboa, mas não nos conseguimos ver, portanto estes temas foram sempre surgindo.
Sim, e é engraçado, estávamos mesmo no mesmo bairro, mas presos em casa, não é? Nem sequer nos podíamos... A identidade e a questão da memória também, e depois quando se pensa a relação entre a identidade e memória, quando se pensa a relação de território enquanto, pronto, a questão do corpo guardar a tua a memória celular, a memória física, as informações que o corpo registra, então há aqui uma tríade um bocadinho entre o corpo como o receptáculo que acolhe a identidade e a memória, e onde essa questão de territorial, sentido de pertença, eu acho que isso também estava subliminarmente no projeto. Agora, é muito engraçado, e os processos criativos são loucos no bom sentido por causa disto, que é, nós ficámos 3 semanas em criação sem um objeto cénico com o qual nos vamos relacionar e a partir do qual esta instalação existe, e assim que esse objeto ficou pronto e chegou a nós, portanto o paradigma do próprio trabalho mudou completamente, e assim como esta performance que se queria muito, que se desejaria ser muito interativa com o público, porque a questão da pandemia não pode ser assim tanto, portanto nós estamos constantemente de forma criativa, às vezes mais, bem, mais fluida, outras vezes menos normal, a tentar encontrar soluções e a adaptar as coisas. Isso é um mecanismo, não é? É uma ginástica artística, intelectual, uhum, que temos que estar sempre a fazer, e acho que isso é um ponto interessante do processo criativo.
Há uma coisa aqui que também acontece no nosso processo, que foi acontecendo, não demos por ela, que foi a necessidade de inserir palavra, ou não, ou seja, o nosso interesse de repente também se focou muito nesta matéria plástica e trabalhar um bocadinho este universo do indizível, aquilo que nós não conseguimos colocar por palavras e que o corpo já está a comunicar de algum modo. E isto é muito curioso porque levou-nos também a autores como o Damásio a falar muito sobre a consciência do mundo interior e o mundo exterior, não é? Esse lado também do peso do corpo, que nós muitas vezes associamos o peso do corpo ou o peso a algo que vemos, mas a algo que está dentro de nós, já não atribuímos um peso diferente, isso é muito, muito engraçado. E esta questão da cenografia que a Joana estava a falar há pouco, que veio de repente transformar aqui o nosso processo de trabalho. Ou seja, o facto de nós encararmos aquilo que nós estávamos a fazer como um espaço interdisciplinar, no sentido em que faz cruzar várias disciplinas, nós temos também falado muito sobre isso, multidisciplinar não é, é diferente de interdisciplinar. Uhum. O que é diferente? Isso também veio pontuar algumas das nossas conversas. E então foi muito interessante ver como é que o espaço de ensaio potenciou essas nossas descobertas. Ou seja, nós partimos para o mapa mundi com algumas certezas, mas com vontade de as experimentar e, se for necessário, abdicar de algumas coisas e aparecerem novas. E essa relação com o espaço de ensaios tem sido uma coisa brutalmente sedutora. Ou seja, eu vou para o ensaio com a vontade de encontrar a Joana, saber como é que ela está naquele dia, saber como é que eu também estou naquele dia, e em conjunto encontrarmos ainda o que é que nos está a fazer sentido naquele objeto. Neste momento, pronto, temos uma estrutura em cena que nós manipulamos, mas ainda nos interessa muito trabalhar sobre este universo invisível, e que também está muito alimentado pelo trabalho de luz e de som, vai ser articulado pelo João Pedro Fonseca, que é de repente também um membro da equipa importantíssimo, que nos vai ajudar a enaltecer a linguagem metafísica deste trabalho que nós estamos aqui a desenvolver, desta criação. Sinto que está a ser uma criação bastante livre nesse aspecto, porque está assente num diálogo artístico. Lá está, por muitas certezas que nós tenhamos, quando entramos na sala de ensaio, estamos predispostos a criar um compromisso, mas a criar dúvidas também, e isso acaba por ter a abdicar ação.
Desculpa interromper, temos vindo a abdicar de muitas coisas mesmo, temos vindo a abdicar de imensas ideias, imensos materiais, e uns transformamos, também por causa dessa criação tão aberta e tão dialogante entre os elementos, algumas ideias são transformadas, outras são completamente postas de parte. Ainda falta um quarto elemento entrar no processo, que é a Vânia Rovisco, que irá fazer o apoio ao movimento, que também irá somar certamente e vir com inputs novos que vão fazer-nos cogitar coisas. Sim. É isso.
vocês vão, vou recordar que vão estrear no Fitei no Porto em maio, dias 12 e 13, é isso? E depois vem...
12 e 13 de maio.
12 e 13 de maio no Porto. E depois
na Mala Voadora.
Na Mala Voadora e depois no Festival Tandimage na Appleton.
Uhum. Exatamente.
Eu gosto de terminar. Diz, Eduardo.
Não, estava-te agora a ouvir dizer os sítios e de repente fiz aqui uma faísca que é... Não deixa de ser curioso nós estrearmos num espaço que fica na Rua do Almada, que é uma rua que cruza em si uma riqueza enorme de lojas, pessoas, ateliês, lojas de discos, produtos artesanais, ou seja, eu acho que é extraordinário o facto, nunca praticamente tinha pensado nisto, de estarmos numa rua que é a Rua do Almada, que tem essa característica. Assim como também não é extraordinário a segunda apresentação, em Lisboa, que será numa galeria. Ou seja, de repente bate tudo certo.
E ainda bem que assim é. Eu gosto de terminar grande parte das minhas entrevistas pedindo um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. O que é que vocês diriam?
Pediriam o quê? Pediriam o quê?
Um desejo para as artes.
Um desejo, ok.
Olha, eu acho que passa um bocadinho pela boa redistribuição de financiamento, uma consciência mais abrangente, que chegue a mais pessoas, que as verbas no fundo sejam pensadas primeiro como uma política cultural que em Portugal não há por hábito existir, e depois a partir do momento em que essa política cultural é pensada e praticada, o desejo é que ela seja praticada da forma mais democrática e consciente possível, para possibilitar o fazer artístico a um maior número de pessoas e de estruturas e de criadores independentes.
Eduardo?
O meu desejo é que nesta fome desmesurada de procurar trabalho, ter trabalho, aceitar tudo, porque estamos em tempos incertos, não perdermos a nossa capacidade de disponibilidade e escuta sobre um tempo presente, porque acho que é isso também que nos distingue, é estarmos a trabalhar sobre o presente, que é, lá está, composto por tempos passados e por tempos futuros. Portanto, não perder, não deixar que esta agitação toda, as preocupações, nos tire a vontade e a disponibilidade de estar aqui, estar agora, conscientes do que é que estamos aqui a fazer.
Muito obrigado a ambos, foi um gosto falar
convosco. Obrigada.
Parece, então.
E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com/cb53. coffeepaste.com/cb53. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar. coffeepaste.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.